Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Vamos pedir licença e conversar com a galera da Rádio Universitária FM. A emissora já tem mais de 20 anos de história. Quando foi inaugurada na década de 80, o país estava com as orelhas voltadas para a música estrangeira. Daí, a Rádio Universitária tinha mais um desafio. Mas chega de lenga-lenga. Vamos ouvir o nosso amigo da Rádio Universitária, o Bruno Lima.
Na verdade, a Rádio Universitária ela tem até hoje o objetivo de tentar valorizar a música regional cearense, nordestina e nacional. Mas não é e nunca foi assim, uma obrigação da emissora de barrar ou de não dar abertura também para a música internacional. O nosso slogan, que é Sintonia da Terra, ela vai muito falando disso, assim, porque não é a sintonia da terra do Nordeste, é a sintonia do mundo todo. Então, hoje nós temos programas que tocam músicas internacionais, claro que nós damos uma ênfase maior para a música nacional e nordestina, mas isso não é uma regra, nem uma lei, e não acredito que nunca tenha sido.
A programação da Universitária FM é feita pelos alunos, pelos professores, não é isso, Bruno?
A Rádio Universitária atualmente ela tem a participação de professores em alguns programas que são veiculados na emissora, que são de laboratórios do curso de comunicação social. Existem alguns programas como o Outras Ondas, que é um programa feito pelas pessoas da comunicação social, a cadeira de jornalismo, que eles têm um laboratório. Tem também a participação da estudante de publicidade, que fazem as campanhas que são veiculadas aqui na rádio, algumas campanhas educativas. Então, a participação dos professores atualmente na Rádio Universitária tem sido mais nesse sentido. E claro que tem alguns professores também da universidade que acabam funcionando como colaboradores em alguns programas.
Falando nisso, Bruno nos contou que a rádio atualmente tem a preocupação em saber das necessidades e da satisfação do público. A equipe realizou pesquisas com ouvintes de dentro da universidade e pretende pesquisar também o público em geral.
Você deve estar se perguntando quem apoia a Rádio Universitária. É recurso da própria faculdade, de publicidade institucional e mais da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.
Saindo do Nordeste, atravessando o Brasil, chegamos ao Rio Grande do Sul para falar um pouco sobre o passado. Dagmar Camargo, coordenadora política da AMARC, contou uma história de família que ocorreu na década de 20, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Acabamos descobrindo que o fechamento de rádios pelo governo é uma prática antiga do nosso país.
Isso mesmo. Desde a década de 1920, Dagmar conseguiu, recentemente, recuperar o rádio receptor construído por seu avô, em 1929. Frederico Carlos Dreyer, que era alemão naturalizado, construiu um dos primeiros rádios no Brasil. E o aparelho motivou a perseguição dele pela polícia política da ditadura Vargas.
Frederico foi preso injustamente, suspeito de participar da Quinta Coluna. Ou seja, foi acusado de ser um nazista. Os oficiais destruíram a oficina de Frederico e levaram todos os livros e o rádio. Provavelmente, confundiram o aparelho com um transmissor.
Dagmar conta que o interesse do avô por rádios começou ainda na Alemanha, onde fez um curso de eletrotécnico em 1915. No Brasil, foi um dos precursores na construção de rádios.
Jaime Freitag, um ex-vizinho da família, tornou-se radialista por influência de Frederico. Ele encontrou o aparelho num ferro velho na Vila Vera Cruz, próximo ao Exército, em Passo Fundo, e levou para a Rádio Planalto, onde trabalhava na época. Foi lá que Dagmar, por coincidência, viu o equipamento.
Ela escreveu uma carta para a Fundação explicando a situação e solicitando a devolução do equipamento, por ser um objeto de grande valor afetivo para a família. E conseguiu recuperar não só o rádio, mas um pouco da trajetória e do contexto da criação dos meios radiofônicos no Brasil.
É, 80 anos se passaram e o fechamento de rádios continua. No mês de novembro, a repressão às comunitárias do Rio Grande do Sul se intensificou. Na semana do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, duas emissoras foram fechadas no município de São Martinho, região central do estado.
Uma outra emissora fechada pela Polícia Federal e pela Anatel foi a Santa Isabel FM, que fica no município de Viamão, do Rio Grande do Sul. Conversamos com Bruno Rocha, um dos coordenadores da Abraço do Estado. Ele também é um dos participantes da Rádio Santa Isabel, com o programa Mateando com a Resistência.
Bruno conta como, no dia 24 de novembro, dois agentes da Anatel, uma delegada e dois policiais federais fecharam a emissora. A rádio tinha sede no bairro de Santa Isabel e funcionava na frequência 91,7 FM.
Chegou uma viatura discreta da Anatel, sem logo, sem símbolo da Anatel, com a placa de Curitiba. E uma outra viatura discreta da PF, placa de Porto Alegre. Eles vieram em função de denúncia. Foi a terceira visita da Anatel esse ano, se eu não me equivoco. A rádio que eu participo, ela tá pendente da outorga, tá na finaleira já tá no finalzinho do processo. Mas aqui, no quarto distrito de Viamão, que é onde fica a nossa rádio, a gente perdeu a corrida pela outorga para uma outra emissora. Esta outra emissora, ela tem proprietário, ela foi criada na base, a gente chama de picaretária, né? Ela foi criada com a compra de equipamento por um comerciante que vendeu para outro comerciante. Aqui em Viamão, eles só estão liberando a faixa única, 87.9. Eles vieram comandado e com uma delegada e dois agentes. Só que eles estavam no endereço errado, endereço antigo da emissora. A emissora se mudou para dentro do mesmo imóvel, mas em outro número. Então, portanto, o mandado deles era ilegal. Só que em PF não queria meter o pé na porta de um imóvel da igreja. Aí tá, né? Aí foram embora.
É, parecia que tudo estava certo após a polícia deixar o local. Mas, sem querer, alguns seminaristas estrangeiros que não entendiam o que se passava acabaram abrindo a porta para a polícia. Mesmo tendo a passagem permitida após o mal-entendido, ainda existem irregularidades no caso.
Procederam de forma ilegal porque não leram o mandado. O mandado não era para aquele endereço, por isso que ela não leu o mandado. Nem intimou o presidente da associação, o Celso Broder, que é quem responde legalmente pelo nosso CNPJ, porque ela sabia que se ela intimasse o cara ali e ela lesse o mandado ali, o mandado era ilegal. Aí o procedimento que a gente vai tomar, não pela emissora, mas toda a Abraço RS, convocando as emissoras que foram apreendidas, para uma reunião do jurídico pedindo para as rádios trazerem toda a sua papelada e entrar com o mandado de segurança coletivo para ver se consegue rever os equipamentos.
Conversamos também com Celso Bruda, presidente da Rádio Santa Isabel. Ele contou que acompanha a rádio desde a sua fundação em 2003. Disse também que a emissora tem respaldo junto à comunidade, já que os moradores do bairro são os responsáveis pela maioria dos programas.
Celso explicou que toda a programação da rádio é voltada para as associações comunitárias do município, para os movimentos sindicalistas, as bandas e os esportes locais. Em novembro, foi lançado o livro Raízes de Viamão, que recupera a história do município e conta alguns casos antigos de repressão à Santa Isabel FM.
Hoje, a emissora está silenciosa, ocupando um lugar na imensa fila de espera para que consiga voltar a funcionar e colocar no ar a voz da comunidade. Mas não é só ela. Clementino Lopes, coordenador executivo da Abraço do Rio Grande do Sul, contou que nos últimos dias a repressão tem aumentado no estado. Ele falou sobre as dificuldades de vencer o monopólio da comunicação e a facilidade da liberação de outorgas para rádios que se dizem comunitárias, mas não são.
Ele comentou também a postura do governo de não assumir a Conferência Nacional de Comunicação, defendida pelos movimentos sociais.
Aí o Ministério das Comunicações não dá sinal de resolver a questão, né? Também que se vê aí esse processo, né, pela Conferência da Telecomunicação, não vejo também, né, vá se ter avanços aí, né? Primeiro que o governo não chama, não assume a conferência. Se for sair lá para metade do ano que vem, já vem o processo eleitoral. Na verdade, as grandes questões aí na área de telecomunicações estão sendo resolvidas, né, na base da força aí, da imposição da lei do mais forte, né? Tem vários processos que já foram aprovados no Ministério, está na Casa Civil aí há mais de ano, não sai. Muito entrave, em todos os sentidos. Daquelas que realmente são comunitárias, que não tem um político por trás, né, um político profissional.
Para os defensores da comunicação livre e de uma sociedade mais justa, a conferência é essencial para repensar o monopólio da mídia.
E por falar em rever o monopólio das concessões de canais midiáticos no país, no dia 2 de dezembro foi realizado em Brasília o primeiro encontro preparatório para a Conferência Nacional de Comunicação.
Desde 2003, 48 conferências nacionais foram realizadas em vários campos. Elas servem como um espaço amplo de reflexão e formulação de novas propostas para os diversos setores. O movimento pela democratização da mídia entende que está na hora de repensar o modelo de comunicação que nós temos no Brasil e, principalmente, o que queremos.
Dentre as resoluções divulgadas do encontro, está a previsão de que o governo convoque a Conferência Nacional para os dias 3, 4 e 5 de novembro de 2009 em Brasília. Antes estão previstas as etapas municipais ou regionais, que devem propor debates temáticos e ocorrer até o dia 20 de maio do próximo ano.
Já as conferências estaduais devem ser realizadas de 1º de junho a 14 de agosto. Elas terão caráter deliberativo, de escolha de delegados e formulação de propostas a serem levadas para a etapa nacional.
Um dos objetivos do Encontro Nacional será propor diretrizes para a nova regulação das políticas públicas de comunicação. A conferência tratará a comunicação como um direito humano.
E por falar em uma outra comunicação possível, em novembro foi realizado no Rio de Janeiro o curso anual do Núcleo Piratininga de Comunicação. O núcleo é formado por um grupo de jornalistas, professores, militantes sindicais e de movimentos sociais que encaram a comunicação como estratégia para defender os interesses dos setores populares.
Pensando em aperfeiçoar a comunicação alternativa, o núcleo promove oficinas ligadas à história dos trabalhadores e à área da comunicação sindical e popular. Um desses momentos de formação e articulação é exatamente o curso anual. A 14ª edição ocorreu entre os dias 19 e 23 de novembro, no Rio de Janeiro.
O tema deste ano foi a importância de uma mídia em defesa dos trabalhadores. Para discutir o assunto, foram convidados jornalistas sindicais, da mídia alternativa, representantes de movimentos sociais e engajados por uma comunicação livre. Um dos palestrantes foi Dioclésio Luiz, militante incansável pela radiodifusão comunitária.
Dioclésio criticou o atual modelo de comunicação, que seria unidirecional, ou seja, não permite a interlocução. Para ele, o ideal de uma rádio comunitária é dar espaço e voz para todo mundo. A existência de um conselho impediria que um certo grupo direcionasse a programação de acordo com seus interesses.
O que eu penso para a rádio comunitária é você colocar o gari aqui fazendo o programa, como eu falei do pedreiro fazendo o programa, né? O programa de música, programa de jornalismo, colocar a dona de casa, colocar o general, colocar até o latifundiário aqui ao lado fazendo a discussão. Todo mundo junto.
Todo espaço para todo mundo.
Claro, o que a gente pensa? Que a gente tem um conselho na rádio comunitária que estabeleça as regras bem claras para que determinado grupo não direcione a rádio para fazer tudo aquilo que a grande imprensa faz ou que o capital faz, né, que é um desastre para a humanidade, etc.
Ele lembrou ainda os aspectos da Lei de Radiodifusão Comunitária, que completou 10 anos em 2008 e que, na verdade, impõe limitações ao funcionamento das rádios.
Saiu a lei, que era ruim, e saiu um decreto pior ainda, né? O decreto limita a 1 quilômetro, por aí vai. Quais são hoje as limitações da legislação? Só canal por município, alcance de 1 quilômetro, não pode entrar em rede, né, ou em cadeia, como quiser, não pode. Não pode ter patrocínio e publicidade. Então nós temos essa lei. Aí você diz, pô, mas não tem proposta para melhorar? Tem umas 200 propostas que correm no Congresso. Só que a comissão principal, que é Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, é formada pelos donos de rádio e televisão do Brasil, que, claro, são contra a rádio comunitária, então não anda.
Assim, encerramos o ano de 2008. Peraí, gente! E esperamos para 2009 muita luta e resistência do movimento pela comunicação livre.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.